E no virtual você também pode fazer isso. Só que aí o Papa Francisco, lá atrás, em 2019, ele fala que o encontro pleno acontece fisicamente, né? É, você pode até mesmo, por exemplo, ter sua experiência, as suas primeiras experiências de fé através do ambiente digital. Isso é autêntico, pode ser verdadeiro, né? Mas isso não pode excluir que você precisa também fazer a sua vivência física dentro da sua comunidade. Então, uma coisa não é oposição à outra, mas também uma coisa também não é substituição da outra. Então, uma comunicação verdadeira é aquilo que, de fato, faz com que o espaço digital também crie vida, né? E vida que leve a você a fazer essa experiência plena também física. Uhum. Então, a comunicação verdadeira é aquela que é honesta, aquela que é verdadeira, de fato, como o próprio nome já diz, é aquela que gera, então, a empatia, que provoca diálogo, que está aberto à paz, e não aquela comunicação que cria polarização, que cria... Isso nós vemos até mesmo dentro da própria igreja. Uhum. Às vezes, nós vemos até mesmo pessoas que têm uma certa relevância dentro do ambiente digital, criando espaços, não de diálogo de paz, mas criando espaço, inclusive, de polarizações, de críticas, justamente a fim de, apenas de criar um tipo de engajamento. Uhum. Ou seja, engajamento, curtidas, likes e seguidores. Isso não é honesto. Sim. Não é honesto é quando você, de fato, você busca criar esse espaço de reflexão. Uhum. Mesmo que você precise discordar, mas você criar um espaço aberto também para que o outro possa refletir e tirar suas próprias conclusões.
Sim.
Num caso específico, quando você está à frente de uma instituição como a igreja, você, baseado naquilo que diz a igreja, magistério da igreja, doutrina da igreja, você, de uma certa forma, você também orientar as pessoas. Orientar não no sentido de você instigar contra outras pessoas, né? Mas orientar, colocar no caminho da verdade, colocar num caminho de diálogo, um caminho realmente de paz. Isso é que é uma comunicação verdadeira. Você ser um autêntico discípulo de Jesus Cristo, ou discípulo de Jesus Cristo, a fim de apresentar. Jesus nunca impôs a ninguém alguma coisa. Jesus sempre colocou uma proposta. E essa proposta, Jesus sempre deixou a decisão das pessoas aderir ou não. Esse é o nosso caminho também, como proposta. O Papa Bento XVI falava isso, né? Que o cristianismo é uma proposta. Não proselitismo. Na comunicação, nós temos que lembrar também disso dentro do ambiente digital.
Certo. Para finalizar, coisa linda, né? A gente poder refletir sobre isso e relembrar, isso já está também lá nas nossas diretrizes gerais para a comunicação, o documento da CNBB obrigatório, né? Para quem atua nesse segmento. E já peço aqui suas considerações finais, esses dois minutinhos, exatamente para dirigir agora uma fala sobre a importância da educação midiática e digital para essa preservação da dignidade humana na comunicação. Então, se educar para o uso adequado das mídias, sobretudo também internamente, né, dentro da nossa igreja, né, padre?
Eu deixo, então, eu agradeço mais uma vez o convite para participar. É sempre bom refletir sobre esse tema. E deixo como proposta que as pessoas, dentro do ambiente digital e dentro do ambiente físico, pensem o outro como seu próximo, né? E como próximo, ele precisa também, às vezes, da nossa ajuda para entender esse espaço, para vivermos também uma fé autêntica, para que possamos seguir aquilo que a igreja nos orienta, né? E principalmente, ser atento. E aí eu convido as pessoas para, no dia 25, começar a ler o documento do Papa Magnífica Humanitas, né? O Papa vai dar algumas orientações sobre o nosso modo de vida hoje. Então, ele é uma mensagem atual para a nossa época, para o nosso período contemporâneo, para esse ano, para todos os tempos que nós estamos vivendo agora nesse período. Então, a primeira coisa é isso, lembrar que nas redes sociais, bem como no espaço físico, nós vivemos, de uma certa forma, pensando no outro.
Maravilha, a gente quer agradecer mais uma vez a disponibilidade, sei que sua agenda corrida aí, mas encontrou esse espaço para que a gente pudesse ter essa conversa tão rica. Padre Arnaldo Rodrigues, assessor especial da CNBB, de comunicação da CNBB, muito obrigada por participar da nossa programação especial, um ano de pontificado do Papa Leão XIV. Muito obrigada.
Obrigado a você e desejo um bom trabalho para vocês, que vocês sempre inspirados possam ajudar a conduzir o povo esse caminho bonito da comunicação.
Amém. Muito obrigada. Então, gente, foi isso. Foi o nosso especial e você continua com a gente. A programação o dia inteirinho com vários programas. Daqui a pouco vem Fã Teixeira com Balaio de Gato. Também hoje é um programa de cultura, mas hoje também Papa Leão vai estar em pauta, porque nós vamos falar como é que a Excelsior cobriu lá a nomeação, não, né? No momento em que o Papa Leão tomou posse em Roma, cobrimos todo o conclave e também a escolha, a eleição do Papa Leão XIV. Você vai acompanhar no bate-papo daqui a pouco com João Vitor, nosso repórter que esteve lá. Fora da Caixa de hoje fica por aqui. Até amanhã com muito mais.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
2:09 na Bahia, hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2026. O Balaio de Gato está no ar.
Notícias, informação, entrevistas e diversão. Com Fã Teixeira, profissão repórter. Um programa feito pra você, que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança, na escola da vida que passa. Um gato de 7 vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua
Cardeal FM, conectada em você.
106.1 do Dial. E se você quiser falar com a gente, já sabe, entre em contato por meio do nosso WhatsApp, 3114-3344, 3114-3344. Ou você pode também aterrissar no estúdio azulzinho da Cardeal FM através do nosso link ao vivo no YouTube. Isso mesmo, a Cardeal tá ao vivo no YouTube full time. Vai lá, clica no link e você aterrissa aqui no nosso estúdio azul, dentro da rede Excelsior de Comunicação. Essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Que delícia ter você aí do outro lado conosco. Estamos aqui, Garcia, coração de Salvador, Bahia, Brasil, pro mundo inteiro, o tempo todo, conectada, conectado com você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, é o Balaio de Gato no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato.
Aproveita e segue também a nossa emissora no Instagram, @cardialfm, ou então se você quiser conhecer, conferir as nossas queridas entrevistadas, queridos entrevistados que desfilam diariamente por aqui pelo Balaio de Gato, vai lá e procura @balaiodegatoprograma no Instagram também e conhece todo mundo que vem partilhar um pouco do que anda fazendo no segmento cultural dentro da nossa Bahia, dentro do nosso Brasil. Olha só, a Rede Excelsior de Comunicação realiza nesta segunda-feira, dia 18 de maio, uma edição especial do Especial 106, um projeto editorial que articula toda a grade de programação da Rádio Excelsior da Bahia e da Cardeal FM em torno de um tema de grande relevância para a igreja e para a sociedade. O Especial 106 é uma iniciativa da Rede Excelsior de Comunicação que propõe uma cobertura transversal e interdisciplinar. Ao longo de um dia inteirinho, diferentes programas, apresentadores e convidados abordam o mesmo assunto sob múltiplos ângulos, oferecendo ao público uma leitura aprofundada, plural e integrada sobre temas que interpelam a fé cristã e a realidade contemporânea. Nesta edição, desta segunda-feira, nesta edição de hoje, o tema escolhido é um ano do pontificado do Papa Leão XIV. A programação está reunindo cardeais, bispos, padres, teólogos, educadores, jornalistas e pesquisadores para analisarem juntos as principais marcas do primeiro ano de pontificado de Papa Leão XIV, com reflexões sobre espiritualidade, sinodalidade, inteligência artificial, educação, comunicação, ecologia integral, ecumenismo, diplomacia internacional, promoção da paz e opção preferencial pelos pobres. Olha, na nossa programação aqui do Balaio de Gato, a gente vai falar sobre o primeiro ano do pontificado do Papa Leão XIV e a relação próxima que o Santo Padre já estabeleceu com a Igreja do Brasil e, de maneira muito particular, com a nossa querida Rede Excelsior de Comunicação. Para falar conosco hoje, a gente vai conversar com João Vitor, comunicador, apresentador do programa Pega a Visão, que vem logo após o Balaio de Gato. Ele também vai falar um pouco sobre a sua atuação aqui na Rede Excelsior de Comunicação, porque além de vir à frente da câmera aqui no YouTube, de falar no microfone com você que está aí do outro lado, ele também atua nos bastidores da Rede Excelsior de Comunicação, fazendo um trabalho muito bacana. E a gente vai conversar também com a comunicadora Gigliola Sena, que apresenta todo sábado aqui às 9 da manhã o Finanças em Foco. Ela que comandava o Fora da Caixa até, sei lá, até pouco tempo atrás, agora está muito bem conduzido também por Patrícia Tosta, mas ela estava aqui diariamente, antecedia o Balaio de Gato. Agora ela está só os sábados, porque a agenda é corrida dessa mulher, ela já está do outro lado. E por que eles vão estar hoje aqui comigo, conversando sobre esse primeiro ano do pontificado do Papa Leão XIV? Porque eles cobriram o conclave, eles estavam lá em Roma há um ano. E essa experiência, só essa experiência, já é tamanha, que eles têm muito para nos contar. Então eu vou dar as boas-vindas a João Vitor. Tudo bem, João? Seja muito bem-vindo. Como é que está você?
Muito boa tarde, Fran Teixeira. Boa tarde, Gigliola Sena. Boa tarde, queridos ouvintes do nosso querido, eu ia falar do nosso Pega a Visão. Pega a Visão. O horário está próximo, quase eu me confundo. Da nossa Rádio Cardeal, da nossa Rede Excelsior de Comunicação. Que alegria estar aqui nesse Balaio de Gato maravilhoso mais uma vez.
Viu, alegria nossa ter você. Me fala um pouco, antes da gente abordar o tema central, o que é que você faz também nos bastidores aqui da Cardeal FM? Gira um pouquinho a câmera para João entrar em quadro, Vitor, por gentileza. O que é que você anda fazendo nos bastidores aqui da Cardeal FM também? Me conta.
Olha só, foi muita coisa, viu? Mas assim, do ponto de vista geral, eu cuido da parte de mídias aqui da nossa Rede Excelsior, né? Tudo que a gente lança para vocês via YouTube, via Instagram, via portal de internet, via Spotify, todos esses conteúdos, eles estão sendo, estão sob meus cuidados, né? Sim. E que bom que a gente tem esse trabalho, muito bacana. Inclusive, para você aí, ouvinte da nossa Rádio Cardeal, a gente está com um projeto muito bacana chamado Os Especiais da Cardeal no YouTube, né? Em que os programas que vocês estão acostumados de ver, de acompanhar, de escutar, de segunda a sexta, ou melhor, de domingo a domingo da nossa grade de programação, ele agora ganha uma nova atmosfera, um novo cenário, um novo jeito de ser feito no ambiente audiovisual do nosso estúdio de podcast também.
Estúdio bárbaro que tem aqui na Rede Excelsior de Comunicação, viu?
É, na presença também do streaming. Então, assim, a gente já fez um episódio comigo, João Vitor, apresenta também um programa de meio-dia, 12 em pauta.
Verdade!
Então, a gente fez um programa muito especial falando sobre o agro brasileiro, né, na edição do Especial Cardeal. O programa Em Sintonia com Patrícia Tosta também já visitou esse espaço. A gente tem lá uma entrevista muito bacana com Maribel Barreto, embaixadora da Paz pela ONU. Sim. E eu tô esperando, tô namorando o Fan Teixeira pra ela fazer
vai,
também.
Fan Teixeira vai, é um videocast, porque o estúdio daqui é completíssimo. E é fundamental uma aproximação mais estreita realmente com você, ouvinte, e com você, telespectador também. Com esses podcasts, a gente faz com que a nossa programação fique ainda mais pertinho de você. E é uma ideia genial aqui, um pontão que João Vitor deu com essa sacada. A gente tá com o Gigliola Senna do outro lado. Gi, você já nos ouve? Cadê Gi? Nos ouve?
Oi, Fantasia. Boa tarde, amigo ouvinte. Boa tarde, João Vitor. Sim, tô ouvindo.
Seja muito bem-vinda.
Eu começo muito bem vocês aqui.
Maravilha. Eu começo logo com você, as mulheres sempre primeiro aqui no Balaio de Gatos. Gi, eu queria que você contasse da sua experiência, do frisson que foi estar há um ano lá na Itália, cobrindo o conclave, esperando pela aquela resposta que todos queriam saber. Habemos Papa, não habemos Papa. Como é que foi para você essa vivência há um ano?
Olha, Fã, foi uma grande graça, uma grande alegria, um momento histórico. É importante também ressaltar, né, que eu fui a única mulher da Bahia, jornalista da Bahia, a estar lá, né? Tinham dois outros colegas de profissão, homens, João Vitor, aqui pela rede Excélsio, né? Nós, como a primeira rede de rádio católicas do Brasil, estávamos presentes lá. E tinha um outro colega jornalista de TV.
Uhum.
E eu, a única mulher, né, daqui representando a Bahia, cobrindo lá, participando desse momento histórico, onde eram mais de 6 mil comunicadores, né, credenciados.
Uhum.
Uma multidão, o mundo inteiro naquela praça de São Pedro. De olhos para uma chaminézinha em cima da Capela Sistina.
Sim.
E vi a alegria de participar, de ver o Habemus Papa, né?
Uhum.
Ver o Habemus Papa e ver a fumacinha branca no segundo dia, diretamente do telhado do Vaticano. Eu estava naquele dia cobrindo do telhado. Então, eu estava em frente à chaminé. Quando saiu a fumacinha branca e aquela emoção que tomou conta de toda a imprensa ali e do mundo inteiro.
Você chorou, Gi?
Tá me escutando bem?
Tô lhe escutando bem. Estamos lhe escutando bem. Você chorou quando você viu a fumacinha? A fumaça branca lhe fez chorar?
Não tô escutando.
Não? Não tá escutando?
Oi?
Escuta agora?
Sim, chorei. Agora tô. Tá falhando bastante, viu? Se cair, ó. Chorei muito, era jornalista, era câmera, era radialista, aquele gente do mundo inteiro,
uhum.
Nem católicos, não católicos, de todas as nações e credos e línguas e culturas, realmente uma emoção, como que se o mundo inteiro estivesse ali naquela expectativa, representado pelaquela multidão e pelaqueles 6 mil comunicadores, né, dos diferentes partes do mundo, emocionados e esperando, de fato, uma esperança, né?
Sem dúvida.
Aquela fumaça branca era um sinal de esperança para o mundo, com aí envoltos em tantos conflitos e guerras.
Sem dúvida. Né? Qual o balanço que você faz, Gigliola Senna?
E a primeira mensagem do Papa.
Claro.
Mas ao sair lá, né, dando...
Tá um pouco cortando, porque a Gigliola tá na rua, tá em trânsito, tanto que se você tá assistindo agora pelo YouTube, você percebe que ela tá no carro, então acaba que fica um pouco complicada a questão de Wi-Fi, conexão e tal. Mas vamos daqui a pouco esperar dela a opinião sobre esse primeiro ano de papado, né? Como é que ela tem visto a performance do nosso Papa Leão XIV, conduzindo temas tão importantes para toda a nação. Vamos jogar a bola aqui para João Vitor, então, que está com a gente no estúdio, já falou um pouco da sua atuação aqui também na Cardeal FM, ele que é apresentador do 12 em Pauta, e pega a visão. Fã Teixeira está doida, mas está tudo certo. Me conte, qual foi a sua emoção, João? Primeiro que João é um comunicador jovem, da novíssima geração do jornalismo, e logo recebeu esse presente, né, de ser escalado para estar lá cobrindo o conclave. Para você, qual foi a sua sensação inicial de estar lá na Itália à espera dessa resposta?
É, de fato, a inauguração de carreira, digamos assim. Né? Ter a oportunidade tão jovem, como você falou, fã, de estar em Roma, de estar naquele momento tão aguardado pelo mundo, exatos um ano atrás, fazendo aí memória, né, do falecimento do Papa Francisco, que a gente precisa falar disso também, né? A alegria do falecimento do Papa Francisco, alegria não, a tristeza do falecimento do Papa Francisco, um momento de dor que a igreja viveu e todo mundo, um Papa que marcou a vida de todo mundo.
Sim.
E a esperança, como o Gigliola falou, da chegada de um novo Papa. Muito emocionante, fã, assim, não dá para falar em poucas palavras a emoção que foi estar ali, mas o que eu me lembro muito, assim, muito forte, acho que o Gigliola também, foi do momento da fumaça branca, a quantidade de pessoas, o que me emocionou foi isso, na verdade, de vários lugares, de várias cores, de vários gêneros, de várias línguas, de vários tipos, todo mundo congregado ali na Praça São Pedro, esperando a única coisinha, ver um senhorzinho sair na sacada da Basílica e todo mundo curioso para ver quem era esse senhorzinho.
Uhum.
Quando esse senhor saiu, eu lembro que a primeira coisa que ele falou foi assim, que a paz esteja com vocês. E ele passou uns 10 minutos falando de paz, assim, antes de qualquer coisa, né? Ou seja, traduzindo o que a gente está precisando no momento, no
paz,
mundo, né?
Né?
De paz.
Palavra tão pequena de significado gigante, né, João?
Com certeza. E não só paz frente às guerras que vamos enfrentando, mas também paz individual, paz nas nossas micro-relações, né?
Claro.
Parece que está todo mundo muito contaminado com violência, com briga, com ódio, com fake news, com tudo isso. E o Papa, aí você perguntou a Gigliola sobre a análise dela de um ano, e aí vai minha análise. Eu acho que uma das grandes contribuições que ele tem feito é nessa discussão relacionada ao fim da violência, da cultura de ódio, uma promoção de uma paz, né?
Uhum.
De uma paz que envolva fraternidade, de uma paz que todo mundo dê as mãos mesmo, entenda, assim, estamos todos juntos aqui. Precisamos enfrentar os desafios da vida, da humanidade de forma conjunta.
Que bonito. Eu imagino a emoção que foi para você, não só por ser um jovem comunicador, mas também pela sua relação com a Igreja Católica, a sua fé, né? O tamanho disso na sua vida e de você estar lá no topo lá do prédio esperando essa resposta, essa decisão, né?
Houve uma formação interna, houve um momento de elucidação, houve um mergulho muito grande que eu fiz, assim, surpreendente, na verdade, né? Antes, há um João Vitor antes do conclave,
uhum,
da experiência em Roma, e há um João Vitor pós-experiência, sem sombra de dúvidas.
O que é que mudou?
Mudou, assim, uma maturidade. Houve uma maturação a nível de fé, mas não só a nível de pessoa, sabe, fã?
Sim.
A experiência de você estar nesse contexto jornalístico, pra gente que é comunicador, né? Tá vivendo um momento tão grandioso que impacta a vida de tantas pessoas, faz a gente pensar sobre o próprio compromisso,
claro,
do nosso exercício profissional, né? E, acima de tudo, para mim, que sou católico mesmo, que acredito em tudo isso, está naquele momento histórico que não acontece todo dia, não acontece, daqui uma semana não vai acontecer, bem
de
provável.
Jeito nenhum.
É um momento histórico, traduz muita coisa, assim. A nível de fé, foi um mergulho mesmo, e não um mergulho, assim, alegórico, superficial na coisa, mas um mergulho profundo mesmo no entendimento de muitas coisas. Tive a oportunidade de visitar o túmulo do Papa Francisco, foi outro momento, assim, que foi pura emoção da minha estada lá um ano atrás. Foi muito, muito emocionante também. E muda tudo, muda a perspectiva profissional, muda a perspectiva de vida. Como eu falei, esse momento de congregar várias pessoas juntas ali na Praça São Pedro foi um momento de avaliação de vida mesmo, de pensar, né? É isso aqui que a gente precisa mesmo, assim,
sim,
de todo mundo. E eu conversava com o Gigliola, logo após a eleição do Papa Leão, eu falava, o Papa Francisco, ele criou um termo, fã, chamado sinodalidade, pra gente, pra quem é estudioso, quem é jornalista da igreja, quem vive esse mundo, entende que sinodalidade era o Papa Francisco que iria, falava muito em saída.
Uhum.
Da Igreja Católica, ela ir para a rua, para as periferias, está em saída, né? E quando eu vi aquele tanto de gente diferente ali reunida, eu disse, Gigliola, estamos aqui no conclave do sucessor do Papa Francisco, mas estamos vendo um exercício do que o Papa Francisco quis a vida toda, que foi todo mundo junto. Olha, sim, a quantidade de gente que a igreja atingiu, né? Um exercício sinodal, como falou o Papa Francisco.
Sinodal. A gente vai conversar mais daqui a pouco. Eu quero que você faça uma análise, um balanço desse primeiro ano também e uma comparação, e aí, claro, com toda a nossa elegância e afeto a ambas as figuras, do Papa Francisco, do que ele deixa e do que o sucessor assume, né? E as assinaturas individuais de cada um. Daqui a pouco a gente conversa mais com o João Vitor, comunicador aqui da Cardeal FM, ele que também é coordenador das mídias aqui da nossa Cardeal FM, apresentador do 12 em Pauta e do Pega Visão, que logo na sequência do Balada de Gato continua com o nosso especial 106, trazendo outros diálogos sobre o tema de hoje tão especial do ano do Papa Leão XIV. A gente agora joga a bola para Igor Serravalle, que acabou de chegar no estúdio. Nosso cantor Igor Serravalle estreou ontem, no domingo, às 10 da manhã, em seu canal oficial do YouTube, o clipe da sua mais nova música, Se Joga, novo audiovisual que marca mais um passo de sua carreira solo. Apostando em uma estética vibrante, coreografias e referências ao universo do São João, o artista promete entregar ao público uma experiência musical e visual intensa. Seja muito bem-vindo, Igor Serravalle. Como vai você?
Eu tô bem, fã. E você? Que saudade.
Ótima. Tudo certo?
Tempo, tudo bem, graças a Deus.
E aí, o que, a gente pode esperar desse São João e já com audiovisual prontinho?
Então, essa música, ela veio realmente numa inspiração diferente, né? Ela marca, na verdade, um marco na minha carreira, um divisor de águas na minha carreira. Eu que já venho já desde o Axé Music, lá da década de 90, e aí depois enveredei pro forró também, cantando na Filomena Bagaceira, na Doutor Shot, e aí desde carreira solo em 2018 eu venho experimentando novas sonoridades, e aí nessa Se Joga, eu disse assim, eu vou unir tudo, o axé, o forró e a música contemporânea também, que tá todo mundo aí adaptado, de crianças, adultos, que é o TikTok. Uhum. Então ela realmente está trazendo realmente algo muito diferente e muito dançante, como você falou, vibrante. Uhum. E aí, obviamente, merecia, assim como todas as minhas canções, o audiovisual para poder justamente trazer essa irreverência que a gente, que também faz parte da minha personalidade, tanto como artista, como um ser humano que sou.
Aham, deixa eu botar aqui ela baixinho, eu acho que eu tenho ela aqui. Cadê? Eu tenho, Ave Maria, Se Joga com Igor Serravalle. Vamos tentar ver se a gente ouve ela.
E Se Joga também, Fã, ela mistura muita coisa. Além de estar trazendo essa versatilidade musical, né? Que eu, de fato, sou muito inquieto. Ela também traz um monte de referências, assim, que faz parte também da minha fase musical.
Sim.
Então, o nome Se Joga é justamente por... a questão de você arriscar. De você se jogar de verdade. Ela mesmo.
A fogueira tá queimando fogo, assim se vê. Essa canção no rádio, eu vim aqui só pra te ver.
Coisa de delícia.
É uma delícia.
Chega chegando, né?
Então. Aí ela fala do Se Joga, que eu acho que é um pouco da gente se jogar muito na vida. Eu acho que a gente não tem muito tempo hoje pra poder pensar muito, a gente tem que arriscar mesmo. Se a gente tem vontade, se o coração tá falando mais alto, você vai lá, se joga, e você se joga, e o resultado é sempre positivo quando a gente une pessoas também positivas dentro do processo.
Uhum.
Então essa canção, ela tem a direção artística, a produção musical de Danilo Panda e de Ícaro Mota, que já fez aí com grandes artistas, Larissa Luz e, enfim, vários artistas renomados aí da cena. E para trazer a coreografia, eu convidei o Paulo Arte, que também faz grandes espetáculos aí, várias coreografias também maravilhosas, e para poder trazer um pouco dessa reverência do TikTok também. E tá bombando, velho.
Tá bombando, né?
Então, eu lancei a música em 1º de maio, pra justamente a gente já ir sentindo ela, né? Então, assim, ainda tem muitas coisas aí pela frente.
Claro.
Eu também tenho todo o cuidado, né? De fazer todo o planejamento de rede social pra poder essa música, de fato, engatar. Então, tô entregando o clipe agora. Ontem foi o lançamento oficial. E a gente já tá tendo um alcance muito bom, graças a Deus.
Que bom.
E aí, com certeza, ainda tem muita, muita coisa pela frente. As dancinhas ainda vão chamar a galera para as trends.
Claro.
Ainda vai ter também muita coisa aí pela frente para poder, quando chegar no São João, ela já tá bem quente e a galera já tem se jogado bastante também.
Claro, sem dúvida. Esse é Vitor.
PM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar e Bop Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectado em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Balaio de Gato. 2h33 da tarde, 2h33, estamos de volta nesse 18 de maio de 2026, segunda-feira no Balaio de Gato. No off, a gente estava falando sobre signo. Qual é o seu? Você sabe se ele rege de verdade a sua vida ou quem rege sua vida é o seu humor, seu valor, seu caráter? Como é que é? Você acha que é de que forma? Eu não sei. Eu acredito muito em signo, mas eu acho que tem outras coisas que a gente vai acrescentando a esse repertório doido chamado ser humano, né? Ó, logo na sequência, depois do Balaio de Gato, vem vindo o João Vitor, que está aqui conosco hoje, é um dos meus convidados, para minha alegria. Ele que é comunicador aqui da Cardeal FM, é gerente, coordenador de mídias da nossa rede Excelsior de Comunicação. João Vitor apresenta o 12 em Pauta, que acontece meio-dia aqui na nossa rede Excelsior de Comunicação, e o Pega a Visão, que vem logo agarradinho, logo na sequência do Balaio de Gato. Hoje, na edição especial aqui do Pega a Visão, o tema vai ser Papa Leão e o diálogo ecumênico com uma conversa bem bacana com o padre Marcial Maçaneiro, tá certo? Então, aguarda que daqui a pouco começa. A gente está também com o nosso querido Igor Serravalli, que está com seu clipe novíssimo, lançou ontem às 10 horas lá no seu canal oficial do YouTube. Igor Serravalli cantando Se Joga, a gente ouviu um trechinho da música aqui no primeiro bloco. Se você perdeu, corre no YouTube assim que essa conversa acabar, que a gente joga tudo para lá e você pode conferir a primeira parte do nosso bate-papo. E aí a gente está conversando com o Igor sobre sua carreira, sobre as músicas, ele está falando para a gente também sobre essa vivência dele no Bonfim. E aí eu vou logo abordar. Como a gente está falando hoje de catolicismo de uma forma muito pontual, muito forte, é o nosso especial 106 hoje, aqui com João Vitor, comemorando, celebrando esse um ano de Papa Leão XIV. Qual é a sua relação, Igor, já que a gente estava conversando sobre isso, com o bairro do Bonfim, né? Com a igreja do Bonfim, com a religião católica de uma maneira geral?
Então, faz parte da minha vida, da minha história, né? Desde pequenininho mesmo, como eu comentei aqui em off para vocês, eu fui coroinha da Igreja do Bonfim, participei do grupo de jovens da Igreja do Bonfim, de canto, inclusive, da Igreja do Bonfim. Estudei no Colégio da Polícia Militar ali pertinho. Gente. Então, assim, a minha relação morava, de fato, atrás da Igreja do Bonfim. Digamos assim, três casas após a Igreja do Bonfim. Então, então sempre foi uma referência, né? Assim, para mim. Então, eu sempre faço parte desse movimento, assim, por lá. E assim, todas as vezes que... Lavagem do Bonfim, por exemplo, eu sempre, nunca perco. Eu acho que é o lugar que eu me energizo, assim, para poder iniciar todos os meus projetos do verão. Inclusive, para vocês terem ideia, essa relação é tão forte com a Igreja do Bonfim que no carnaval eu lancei uma música chamada Tudo Colorido. Né? Essa música ela também foi um divisor de águas muito grande assim, na minha carreira, nesse ano, na verdade, né? Que eu lancei no carnaval desse ano, o Tudo Colorido. E eu mandei uns press kits para as rádios, para todos os artistas, inclusive, que era justamente, eram as figurinhas, era um... Você conhece aquele Bob Goode, que são aquelas...
Sim, claro, pronto, febre no mundo inteiro.
Para poder colorir. Então, chegou nesse press kit e uma das imagens que tem lá, que me representa muito, é a Igreja do Bonfim, para as pessoas colorirem a Igreja do Bonfim. Colorir a Igreja do Bonfim, colorir o Farol da Barra. E por ser também tudo colorido, as fitinhas do Senhor do Bonfim também representam essa relação que eu tenho. Então, para mim, de fato, a Igreja do Bonfim, o Senhor do Bonfim, para mim, é o que me rege, é o que me toma, de fato.
Eu amo. Sempre aqui eu abro o programa, especialmente às sextas-feiras, com o hino do Senhor do Bonfim,
sim,
que para mim representa demais. Acho que, de fato, é o nosso grande pai, né? E a Bahia, uhum, Salvador, especialmente, tem esse axé, essa proteção especial, porque, de fato, poder ir ao Bonfim, poder ter o Senhor do Bonfim ali tão pertinho da gente, é uma honra, de verdade. E mandar um beijo aqui para Marcelo Sacramento, presidente lá da Irmandade, e para o nosso querido Padre Edson Menezes. Se você nunca assistiu a uma missa conduzida, celebrada pelo Padre Edson, não perca essa oportunidade. Vai e assista, esteja presente, viva, de fato, as palavras que ele prega, porque Padre Edson é um homem que realmente faz toda a diferença dentro da Igreja Católica, não é, João Vitor?
Sem sombra de dúvidas, fã. E olha só, uma curiosidade interessante, já que estamos falando de um ano de pontificado do Papa Leão, nesse um ano de pontificado, dos mais de 120 padres que a Arquidiocese de Salvador tem, Padre Edson foi um dos três que o Papa recebeu pessoalmente,
isso,
audiência
é demais,
privada.
Hein?
Então, ele teve lá a oportunidade de entregar a fitinha, o broxinho, todos os ícones da devoção ao Senhor do Bonfim ao Papa Leão. Olha que alegria,
pessoalmente,
né? Pessoalmente,
né? Pessoalmente, nosso Padre Edson. Então, pronto, você vai lá na igreja, depois pede a bênção ao Padre, que aí você vai ter pegado também, de alguma maneira, no Papa Leão XIV.
Dá um abraço no Padre Edson.
Dá um abraço no Padre Edson, você vai estar abraçando também o Papa Leão XIV. Vamos trazer, então, a reflexão que eu deixei como gancho na saída do bloco, que é sobre esse comparativo, né? Com toda elegância, carinho e admiração pelas duas figuras, mas como você analisa o que deixou o Papa Francisco e de que maneira assumiu o Papa Leão XIV com relação às pautas principais?
Fã, o Papa Francisco é insubstituível, né?
Insubstituível.
O Papa Francisco, ele deixa um legado, assim, muito especial, muito forte na sociedade internacional, especialmente no diálogo da Igreja com a sociedade, né? Ou seja, o Papa Francisco foi o primeiro latino-americano, o primeiro argentino, o primeiro jesuíta, o primeiro Papa mais velho a ser eleito. Ele inaugurou várias coisas aí quando chegou ao comando da Igreja Católica, e durante todo o seu pontificado foi assim. O Papa Francisco, ele realizava as missas da Semana Santa no presídio, lavando os pés dos presidiários, né? Homens e mulheres presidiários. O Papa Francisco foi o Papa que ele mesmo disse, eu vou às periferias do mundo. Então, a primeira viagem dele como Papa foi a Lampedusa, lá na Europa, numa situação de crise migratória muito grande, ele foi estar lá próximo das pessoas. Veio para o Brasil, foi aquela festa toda, né? Segunda viagem, se não me engano, do seu pontificado, ele veio para aqui, para a Casa de Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Ele deixa um legado de uma preocupação com o meio ambiente, né? Uma das encíclicas do Papa Francisco foi a Fratelli Tutti, ou a Laudato Si, a Laudato Deo, que fala sobre o cuidado com o que ele chamou de casa comum. Cuidado com o meio ambiente, com o nosso planeta, cuidado responsável, porque senão ele acaba.
É uma das pautas urgentes, né?
Uma das pautas
Inclusive,
urgentes.
Inclusive o Eunil está vindo aí enlouquecidamente nesse segundo semestre, coisa que a gente tem que observar demais, né?
Papa Francisco falou de fraternidade e amizade social e outras... As encíclicas são textos, né, que os papas fazem ao longo do pontificado, que são muito norteadores dessas preocupações da relação da Igreja com a sociedade. Falou de amizade social, a importância de todo mundo ser unido, né? Então, assim, é um legado muito grande. Eu olho muito para a escolha, né? A gente que estuda a Igreja, a gente sabe que... E a ansiedade de saber quem era o novo Papa e o nome que ele ia escolher era muito grande, porque o nome de um Papa é tipo a carteira de identidade dele, sabe? Quando ele escolhe o nome, ele está dizendo... A primeira jeito dele dizer quem ele é escolhendo o nome. E o cardeal Jorge Mário Bergoglio, quando foi eleito, ele escolheu o nome de Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, que é o santo dedicado à pobreza, que se despiu de toda a vaidade, de todo o luxo,
para
estar mais próximo dos pobres. Então, ele fez esse exercício, Papa Francisco. Ficou marcado o acolhimento, o diálogo da Igreja com questões sensíveis da sociedade, né? Sensíveis até para a própria Igreja. Papa Francisco fez esse movimento. Ele fez uma coisa que é muito pouco falada a nível de sociedade, que é mais entendida dentro da Igreja, mas ele fez uma grande reforma na Cúria Romana. Ele organizou toda a administração central da Igreja Católica lá no Vaticano. Ele resolveu problemas muito graves que estavam acontecendo, dividiu tudo bonitinho. Inclusive o Papa Leão, ele era um desses ministros, a gente chama, sim, de prefeito, era um desses ministros do Papa Francisco, uhum, que conheceu o Papa Leão ainda quando era padre, sim, Robert Prevost, provincial dos agostinianos, depois bispo no Peru, olha que coisa, e o Papa Francisco tornou ele bispo, cardeal, e abriu caminho para o Papa, né? Tem um videozinho muito engraçado que circula nas redes sociais, uma oportunidade que o Papa Francisco foi celebrar uma missa dos agostinianos, e o prior, né, o padre superior geral, era o atual Papa Leão, e o Papa Leão falava assim: eu não me preocupo não, porque a gente tem tanta divergência ideológica que ele nunca vai me fazer bispo, então eu vou continuar a minha vida aqui de padre eternamente.
Olha o mundo
e olha voltas, como o Papa Francisco era, né? O Papa Francisco tornou cardeal uma pessoa que até então, que eles tinham divergências do ponto de vista, mas para você ver como até a divergência era muito importante para o, claro, Papa Francisco. E aí fica esse legado tão importante. O Papa Leão, em um ano, novamente fala do nome. Ele escolheu Leão, ele escolheu o nome. O último Papa chamado Leão foi Leão XIII.
Sim.
Foi o Papa que, desses textos bases das encíclicas, ele criou a encíclica Rerum Novarum, que a Igreja chama de doutrina social da Igreja. Então, a preocupação dele era essa, social. Né? Fim do século XIX, como é que a Igreja está se portando com toda essa questão social, esse boom de novas tecnologias, essa virada de século. Uhum. Então, essa era uma grande preocupação. E Leão XIV, quando escolhe esse nome, ele está dizendo: minha preocupação é essa. Inclusive, ele foi perguntado recentemente.
Ele confirma, né? De alguma
ele confirma.
Maneira.
Ele foi perguntado recentemente por algumas questões espinhosas, que as pessoas costumam falar: a Igreja Católica não aceita isso, não aceita aquilo. E ele fez uma fala tão importante que ele falou assim: isso tudo é muito importante, questão de sexualidade e tal, mas a gente tem que discutir com responsabilidade o que é primeiro das questões sociais. O povo que está passando fome lá, claro, na guerra do Oriente Médio, essa guerra, essa violência, tanta gente morrendo, isso que é a preocupação que a gente tem que ter. Olha só, hoje no 12 em Pauta a gente falou sobre os confrontos dele com o presidente Trump, e ele afirmando, sendo pontual e dizendo: minha responsabilidade é a paz. E agora, dia 25, foi anunciado hoje, ele lança a sua primeira encíclica, o seu primeiro texto,
sim,
base,
sim,
que vai ser dedicado, sabe o quê, Fã? Inteligência artificial.
Perfeito.
Então vamos ter um papo.
São duas pautas urgentíssimas.
Falando sobre inteligência artificial.
Que é a inteligência artificial, é a ecologia, não é? É a natureza que está em chamas. Vamos falar daqui a pouco, então, sobre o cardeal Sérgio da Rocha, que é o nosso primaz, arcebispo primaz do Brasil, e a relação dele com a Igreja, com o Papa, não é? Ele chegou a ser um dos nomes lá atrás aventado de que será que o cardeal Sérgio. Então vamos daqui a pouco falar dessa relação, porque diz muito respeito, especialmente a nós baianos. Mas vamos jogar de volta a bola para o nosso querido cantor Igor Serravalho. Você também compõe, né, Igor?
Compõe, inclusive essa música que a gente acabou de falar é minha, Tudo Colorido também é minha. Aliás, na verdade, eu iniciei minha carreira solo em 2018, né? Justamente por conta dessa inquietude, porque eu cantei na Filomena Bagaceira, na Dr. Shot, cantei também na Companhia de Dança com Larissa Luz, Companhia de Dança Interarte. E lá era meio assim, tipo, tinham seus empresários, então cada um tinha suas estratégias comerciais. Uhum. E eu acabei começando a ficar muito agoniado, como a gente diz aqui, né? E eu queria fazer o que era meu, fazer a minha história, contar a minha história. Então, e aí em 2018 eu compus uma música chamada Vanessinha, que falava um pouco dessa era digital, né? Que é uma história de uma menina, que uma blogueira que ia para as festas, e ela só ia para lá para poder tirar foto, postar e ia para casa, não ficava com ninguém. Então conta um pouco a historinha, o clipe ele é meio nessa historinha. Uhum. E de lá para cá eu tive várias composições, eu tive Deita e Rola também, que já foi experimentando um pouco os beats, né? Tirando um pouco daquela musicalidade dos anos 80, 90, então já trouxe uma novidade dentro do cenário.
Claro.
Aí o álbum Iari Axé também, que foi no carnaval do ano passado, que foram 13 faixas inéditas também.
E tudo sua?
Não,
nessa
só tinha uma minha, uhum, e todos os outros foram colaboradores, como Luciano Pinto também, era compositor,
sim, sim,
que hoje é diretor musical de Cláudia Leite.
Uhum.
Várias pessoas, Thiago da Bahia, inclusive, que é a música, e Anderson Sucupira, uhum, que fez, que me deu de presente, inclusive, uma canção muito massa, que também projetou muito a minha carreira, chamada Vai Vai.
Tá.
dentro desse álbum. Aí depois disso, eu acho que foi até quando eu estive aqui, eu acho que eu vim fazer o São João Encantado, eu acho. Tem um ano que eu estive aqui, né, mais Sim. ou menos. E aí o álbum São João Encantado também, trazendo um pouco das releituras, né, de Luiz Gonzaga. Então foi uma coisa muito mais pé de serra. E aí quando chegou agora, uma composição também que foi uma inspiração massa, que veio, que foi o Tudo Colorido, trazendo um pouco dessa esfera de quando as pessoas vêm visitar a nossa cidade, da magia que é receber essas pessoas, claro. do reencontro. Dentro do verão. E aí agora, acertando em cheio, mais uma canetada de Se Joga. E aí é pra se jogar por inteiro mesmo.
E agradecer a Papai do Céu, né? Por essas inspirações, hein?
Vocês acabaram, inclusive, de falar. Ele falou sobre São Francisco de Assis. Pra você ver, não tinha como ser diferente. Eu me considero, gente, eu posso até estar assim, tipo... Enfim, eu acho que tenho certeza do que eu tô falando. A arte, ela não vem pra qualquer um. Você não aprende a ser cantor, você não aprende a ser a fazer teatro, você não aprende a dançar. Você pode tentar muitas vezes, se você não tiver o dom, você não vai para lugar nenhum. E com certeza o canto, para mim, ela abre muitas esferas, desde a composição. Hoje é muito louco você compor uma canção, ali você está dentro de casa, essa inspiração ela vem do nada. Inclusive, por exemplo, a Se Joga mesmo, eu já tinha feito Tudo Colorido, eu falei, agora eu preciso lançar o São João, como é que eu vou compor? Não adianta forçar, ela vem, você está na rua... Eu, antigamente, na época que morava com minha mãe, sempre conto essa história. Eu tô na rua, aí, tipo, meu celular descarregou, né? Aí eu tenho que... Aí minha mãe fala alguma coisa...
Não me interrompa!
Não me interrompa, senão a inspiração vai embora. Senão a inspiração vai embora. E acontece, de fato. Então, eu acho algo divino, porque a minha voz, inclusive, ela ecoa de tal forma, não somente para emocionar e para trazer alegria, como, de fato, você acaba sendo também inspiração para outras pessoas.
Claro, sem dúvida.
De comunicar, de ajudar. Na época de pandemia, inclusive, eu fiz uma live para um abrigo.
Sim, sim.
Um abrigo de uns idosos, porque eu fiquei sabendo que ninguém conseguia chegar lá no abrigo, porque ninguém podia se ver, né, nem tocar. Né? Então, não tinha como entregar alimento, não tinha como ajudá-los, e eles estavam passando por uma dificuldade absurda. Eu, graças a Deus, consegui captar grandes patrocinadores nessa live e consegui ajudar. Mesmo passando por dificuldade que todo mundo estava passando na pandemia, eu acho que era a minha pequena parcela de contribuição. Então eu sempre falo assim, que tipo assim, mais do que cantar, pra mim, quando eu olho pra você e olho pra você e vocês sorrirem, pra mim eu já tô com o meu dia ganho. E seja sem olhar para fins sociais, se é pode ser pobre, pode ser rico, pode ser for. Eu consegui tirar um sorriso, eu tô feliz.
Claro, sem dúvida.
E eu nasci no dia de São Francisco de Assis.
4 de outubro.
4 de outubro e outra. Não chega a me arrepio quando eu falo. E eu, meu nome é Igor Serravalle Assis.
Ai, que coisa linda.
Quase que meu nome poderia ser Francisco.
Eu amo,
né?
São Francisco de Assis. Eu queria muito ter um neto Francisco, hein? Tá dada a dica aí, hein? Filhos todos, ainda tem uns que não tem idade. Quem tem, por favor, agilize. Francisco, eu acho lindo. Eu tenho uma imagem de São Francisco imensa de madeira, feita por um presidiário. Há muitos anos, meu pai foi gravar um programa dentro de presídios e tal, e eles fizeram algumas Sim. esculturas e deram algumas delas de São Francisco para meu pai. E uma delas está lá na minha casa. E eu sou apaixonada por essa escultura, porque é como se São Francisco vivo, a representação, inclusive, por quem fez daquela escultura, é muito do que significa, é a simbologia de Francisco, de fato, né?
Sim.
Então, eu acho que tudo é muito divino. Voltando aqui ao ponto que você fala que cantar é um dom, eu acredito, mas acho também que, como tudo que Papai do Céu nos dá, ele também nos impõe um movimento.
Um movimento.
E se a gente Exatamente. Recebe o dom, mas não burila esse dom,
não.
ou não trabalha para que esse dom seja, de fato, conhecido do público,
Exato.
Né? A gente, muitas vezes, fica para trás com o dom, e quem não tem o dom, anda. Porque a vida é feita de movimento.
Exatamente.
Então, de que maneira você trabalha o seu mover? De que forma você faz para chegar mais perto do seu público?
Então, desde quando eu saí em carreira solo, essa minha inquietude me projetou de tal forma que, graças a Deus, desde 2018, que eu não paro de trabalhar.
Que bom.
Eu tenho 12 anos, fã, que não tiro férias.
Que bom.
Isso
Dual, isso,
por conta... De, então, assim... Por exemplo, cantar para mim é onde, um lugar onde eu me divirto muito.
Sim.
Entendeu? Então eu quero trabalhar todo o tempo, full time. Inclusive estou até me provocando mesmo para poder tirar umas fériasinhas agora, que eu tô tirando, a partir de amanhã eu tiro uns 20 dias de férias, porque eu acho que é necessário também até para você. Aí eu fico pensando, assim, eu vou estar lá na Europa e eu vou estar já conhecendo outras culturas, ouvindo outros sons, vão vir várias inspirações. Com certeza eu já chego aqui cheio de ideias e cheio de coisas novas para mim, para o meu público. Então, quando você me pergunta o que é que eu faço para movimentar isso, é justamente isso, é dormir e acordar todos os dias pensando em crescer, pensando em distribuir conhecimento também. Eu gosto muito, inclusive, para você ter ideia, eu tive uma vez um projeto onde eu tinha uma agência de publicidade conectada com o meu propósito de artista. Uhum. E eu sou empresário também, além de ser cantor, né? Obviamente, como eu faço a carreira solo, e eu sou artista independente, então, durante o dia, eu sou... Além de cantor e artista, eu também sou empresário. Uhum. Eu tenho que lidar com toda essa história. Eu montei uma agência de publicidade uma vez, e aí o designer que eu tinha contratado na época, ele disse, o cliente ele pedia um card, e eu perguntava para ele assim, quantos dias eu dou para o meu cliente para poder alterar esse card? Ele falou assim, 48 horas. Eu falei, tá bom. Aí eu chegava a falar para o cliente, aí ele, pô, mas 48 horas só para poder alterar um card? Eu fui aprender o Photoshop,
pra
sendo
poder
dono da empresa, pra poder chegar pra ele e dizer, não, bicho, você tá errado, você tá mentindo pra mim. Você tá entendendo? Então, assim, hoje eu faço 3 milhões de coisas que você imaginar. Tento, às vezes, tirar um pouco essas demandas também de mim para não ficar sobrecarregado. Mas é sobre aquilo, acho que a gente tá nesse mundo hoje e o meu momento é esse. O meu momento é esse, o meu timing é esse. Se alguém não faz, eu vou lá e faço.
É Igor Serra Valle, cantor, compositor, empresário baiano aqui conosco, lançando sua mais nova música, essa que já está em audiovisual no YouTube desde ontem, no canal de Igor Serra Valle. E aí você pode ir lá escutar, repete o título pra gente.
Se Joga.
Se Joga, tá em
todas as plataformas digitais, né? Desde o dia 1º de maio e ontem, oficialmente no meu canal do YouTube, o clipe tá lá pra todo mundo curtir.
Maravilha. A gente agora joga a bola pra João Vitor, nosso apresentador aqui da Rede Excelsior de Comunicação, que esteve lá no Conclave, ou seja, há um ano ele estava em Roma, celebrando o Papa Leão XIV, que era anunciado, celebrando, se emocionando com a fumacinha branca saindo ali da chaminé, em Roma, né, ali no Vaticano. Que emoção, né, velho?
Emoção, viu, fã? Olha, Gil fala que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Eu acho que aqui e agora a gente precisava estar falando tudo isso. 4 de outubro foi o dia que o Papa Leão lançou seu primeiro texto como Papa.
Olha só.
Um texto chamado de Lex Ti, que fala sobre a pobreza. E nesse texto ele cita Santa Dulce dos Pobres, nossa santa aqui baiana, como exemplo de serviço à pobreza. Olha que coincidência bacana, né?
Mas as conexões são
incríveis. O fã, você falou do nosso cardeal Sérgio da Rocha.
Vamos relembrar a relação que tem o Sérgio da Rocha, nosso cardeal querido, o arcebispo de Salvador, primaz do Brasil, com o nosso Papa Leão XIV.
O Dom Sérgio, ele era amigo do Papa Leão, quando o Papa Leão era o ministro, digamos assim, entre aspas, que chama de prefeito, né? Lá do órgão do Vaticano responsável pelos bispos de todo o mundo. Tá. Então, o Dom Sérgio, ele fazia parte desse órgão. E olha que bacana, fã. Uma das primeiras nomeações, quando o Leão vira Papa, né? Ele confirma Dom Sérgio nesse lugar, então você permanece Dom Sérgio nesse dicastério, nesse ministério que cuida dos bispos de todo mundo. E além disso, uma das primeiras nomeações do Papa Leão para bispo, como bispo da igreja, foi do Dom Gabriel. Dom Gabriel, que ele era padre aqui de Salvador, da nossa arquidiocese, que ele foi o primeiro homem negro soteropolitano a chegar ao bispado da Igreja Católica, através da nomeação do Papa Leão. Então, nunca nesta arquidiocese tão negra, né? Então, que tem essa referência tão grande nessa relação, não tínhamos. Tínhamos,
né?
Tínhamos homens negros, mas não soteropolitanos, como Dom Josafá, um exemplo, né? Homens que. Dom Josafá de Salina de Margarida, que veio fazer sua vida aqui em Salvador e virou bispo. Mas a gente nunca tinha tido um padre nosso soteropolitano, negro, retinto, bispo da igreja. E o Papa Leão foi nomeou Dom Gabriel, hoje é o nosso bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, junto com Dom Gilvan. Eu brinquei num texto que escrevi que o Papa Leão, para a Arquidiocese de Salvador, ele deu a refavela e a refazenda.
Sim.
Porque Dom Gabriel a refavela e ele nomeou junto com Dom Gabriel para Salvador Dom Gilvan, que era um padre lá da Chapada Diamantina, lá de Caculé, perto de Vitória da Conquista, quase no fim da Chapada, uma pessoa totalmente rural, interiorana, para vir trabalhar aqui em Salvador. Então, eu amarro dessa forma, assim, finalizando essa fala. O nosso cardeal é muito próximo. Foi o Dom Sérgio que levou o Padre Edson e mais dois padres para conhecer o Papa. Ele está em constante diálogo com o Papa.
Em constante diálogo.
Está sempre em Roma.
Né?
Todo mês, Dom Sérgio vai a Roma, porque ele também tem funções lá na Santa Sé, muito importantes, o nosso cardeal ser bispo. E uma curiosidade para finalizar, que eu, lá na cobertura do conclave, após o conclave, a gente teve um momento com os cardeais brasileiros, com os sete, acho que são sete cardeais brasileiros. Todos os jornalistas do Brasil estavam lá, junto com os cardeais, nessa entrevista após o conclave. Aí o Dom Sérgio me chamou e disse: João, a primeira coisa que eu disse ao Papa Leão foi o seguinte, olha que coincidência, o cardeal Prevost, que é o Papa Leão, antes de ser eleito cardeal, ninguém esperava que o Papa Francisco falecesse. No mês que ele foi eleito, ele estava com a viagem marcada para onde? Para Salvador, porque o cardeal Prevost ia ministrar uma formação para os padres de Salvador. Então o Dom Sérgio disse: João, quando eu cumprimentei ele pela primeira vez com o Papa Leão, eu disse a ele: o convite para Salvador ainda está feito, espero que o senhor mantenha.
Continua de pé.
Pois é.
Que demais isso, gente. O menino João, hein? Ia ficar feliz com esse João agora. Ah. Esse João danado que foi lá cobrir o conclave do Papa Leão. Como é que é?
É uma felicidade muito grande. Eu, quando eu estava na frente do túmulo do Papa Francisco, eu até me emociono, que eu lembro exatamente do dia.